I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 2 and verse 2.
Eu estou abrindo agora no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Bem, estamos olhando agora para os apelos de Deus à alma dos humanos, seu apelo para nossas consciências, nossas mentes. Estamos estudando uma profecia que foi feita 700 anos antes de Cristo. E se tempo permitir, mas não temos muito tempo, gostaria de estudar a maior parte do capítulo de uma forma rápida, olhando os argumentos que foram feitos por Deus através do profeta Isaías para nossas almas, versículo por versículo. Então, eu não demorarei muito tempo em nenhum dos versículos. Palavra que viu Isaías, filho de Amos, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias. Ele está falando da era da igreja, quando o profeta Isaías se refere aos últimos dias, e ele se refere bastante em suas profecias. Ele não quer dizer o fim do mundo, está dizendo a última era, fase da história. Ele está falando do tempo da vinda de Cristo, que ele profetiza repetidamente nas suas grandes profecias, inspirado por Deus. E ele fala da era, do período que começa com Cristo vindo à terra, sua obra, seu sofrimento na cruz do Calvário. Ele lida com isso em detalhes, como você sabe, no capítulo 53, uma profecia maravilhosa, incrível, e ele continua a ressurreição de Cristo através dos séculos da história até que Cristo retornará e a terra será, na sua presença e existência, concluída, julgada. E este último período dessa história, 2000 anos já se passaram entre as vindas de Cristo, quando ele vem como homem e quando ele voltar em glória. E é o que Isaías quer dizer com últimos dias, que chamamos de da era da igreja, a era do evangelho, entre as duas vindas de Cristo. E ele diz no versículo 2, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Bem, eu acredito que você tenha percebido que isso é uma profecia poética. E geralmente, com os profetas, o monte representa monte, reino, se você preferir, poder. É descrito numa linguagem exemplar, num exemplo, como o templo de Deus, que ficava no monte, no topo, em Jerusalém. E a profecia é que a monte do Senhor, da casa do Senhor, será estabelecido. Mas o que Cristo tem, o que Isaías tem em mente é que o reino de Cristo será estabelecido ainda mais. E eu não vou entrar em detalhes por que é assim, para tentar provar, mas este é o caso. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Cristo virá e ele estabelecerá seu reino, suas igrejas, sua mensagem será proclamada por toda a nação. É o que Isaías pensa, e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Bem, antes que corremos com a ideia de que quer dizer que a era da igreja, toda a terra, toda a nação se tornará cristã, Isaías, ele começa a usar o termo muitos povos, como aqui no versículo 3. Ah, não será todo mundo que virá a Cristo e a sua salvação e ao seu reino, mas muitas pessoas na história de toda terra e nação virá. E será fácil vir ao reino de Cristo. Imigração ao reino de Cristo é muito prática para nós. Você vem com nenhum documento, com nenhum passaporte ou visto, mas você vem em se arrependendo de Cristo, se arrependendo dos seus pecados e acreditando em Cristo. Você se arrepende dos seus pecados, você acredita no que ele fez na cruz do Calvário para pagar pelos seus pecados, para adquirir o seu perdão, e você entrega a sua vida a ele. E é assim que você vem ao reino de Deus. Por graça, você recebe cidadania gratuita, salvação gratuita, e ele muda a sua vida e seu coração. Bem, todas as nações, ou pessoas de todas as nações, irão muitos povos e dirão: de repente, pessoas terão desejo, necessidade de Deus. E acontece diariamente com pessoas em muitos lugares. As pessoas percebem que necessitam do perdão de Deus, necessitam vida nova, caminhar com ele, e as pessoas virão a ele. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E aqui nesse terceiro versículo tem o grande evangelismo da igreja. Vinde, vinde ao reino de Cristo. Vinde e receba salvação enquanto você pode. Receba nova vida. Adore a Ele. Viva a Ele. Por Ele, sirva a Ele. Ele vai te ensinar os seus caminhos. Seus caminhos. O que é distinto sobre os caminhos de Deus? Quais são os caminhos de Cristo? Bem, são caminhos da graça. Ele te ensinará sobre a salvação, o perdão que ele tem gratuito, vida espiritual, todas essas coisas, reconciliação com Deus, viver com ele. Isso tudo é dado gratuitamente, através da graça, para pecadores. Ele nos ensinará seu caminho, caminharemos em suas veredas. Seu caminho é graça, perdão gratuito através de Cristo, uma nova vida que ele nos dá, uma nova natureza, novos desejos, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Quando Cristo veio a nós, entrou num corpo, ele ministrou em Galileia, Judá, e aí ele não foi. Ele foi para Jerusalém, e lá ele permitiu. Parecia uma fraqueza, mas ele que permitiu ser levado e crucificado. Ele permitiu. Porque ele veio para ser o nosso representador, pagar pelos nossos pecados. Tudo começou em Jerusalém, na cruz, fora da cidade, onde ele foi crucificado e o sangue caiu. Ah, mas não importava o que o homem pudesse fazer com ele, era o menor dos seus sofrimentos, porque quando ele levou-se àquela cruz, diante do Pai, ele clamou ao Pai: pune a mim em vez deles, e o pecado de todos aqueles que confia e confiará nele, e suas culpas foi invisivelmente colocada nele, e a ira de Deus foi derramada nele, e ele sofreu em nosso lugar. E aí a igreja se iniciou. Ele ressuscitou da morte, ele ascendeu ao céu, e os apóstolos começaram a pregar, e a palavra de Deus do Senhor foi pregada primeiro em Jerusalém e depois para outros lugares. E aqui no versículo 4: e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E assim que é assim que você se converte, é assim que você vem ao Senhor. Essa é a maneira que Deus opera Ele julga entre os povos, nações. Ele repreende muitas pessoas. Note, o muitos virá repetidamente. Não é todo mundo. A maneira que Deus opera é que Ele nos faz ver nossos pecados, que estamos debaixo da condenação de Deus, que vamos perecer e ser julgados e banidos da Sua presença para sempre, punidos pelos nossos pecados. Ele nos faz ver a necessidade do perdão de Deus. Ele nos convence, nos humilha, nos eleva para baixo, até que digamos: eu devo ter o perdão de Deus. Eu devo ter os meus pecados perdoados. Eu devo buscar em Cristo, crer nele. Essa é a obra da igreja no Evangelho, na era da igreja. Ele julgará, ele repreenderá muitas pessoas. Como se diz aqui, ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em ensadões e as suas lanças em foices. Pessoas que têm ódio, pessoas que ficam irritadas facilmente, pessoas que fazem mal para outras pessoas, eles são mudados, eles são juntados a como se fosse a um povo da igreja, trazendo outras pessoas para vir e crer em Cristo também. Uma forma poética e colocado as suas espadas em exadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra uma outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Bem, e é claro que o maior cumprimento dessa promessa é no céu, quando o povo de Deus é levado para casa, um lugar de perfeita fé, paz, harmonia, não existirá mais antagonismo, ódio. Então, a completa cumprimento dessa profecia será no final, quando somos levados ao céu, porque até lá será sempre problemas, tribulações, guerras, fome, porque somos pecadores. Claro que essa profecia começa a ser cumprida quando somos salvos, convertidos, começamos a ser reconciliados com Deus, com pessoas. Mas o final mesmo é só quando esse mundo acabar. Mas temos que correr, pois o tempo passa. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde a Cristo. Receba afeição, pena, misericórdia. Vinde, vinde. Será que você já pensou nessa palavra, vinde? Se Deus nos chama para vir, implica-se que estamos longe. Quer dizer que estamos longe. Se Deus está nos chamando para vir, estamos vindo de algum lugar, de uma distância. Nos distanciamos de Deus. Então, crescemos ignorantes dele, de Deus e dos seus caminhos. Não conhecemos ele, não oramos para ele, não louvamos ele, não adoramos ele. Fazemos tudo para nós. Vinde, diz Cristo. Só estamos sujeitos a materialismos, sujeitos a confusões, a pecados, sujeitos a decepções, sujeitos a fraquezas. Saia, venha para cá, se afaste de tudo isso. Vinde a mim, diz o Senhor. Venha da sua vida centralizada para ti mesmo, para uma vida que é vivida para Jesus Cristo. Ah, casa de Jacó, toda a humanidade, venha e andemos na luz do Senhor, na luz de sua verdade. E aí, versículo 6. Mas tu, e aqui é Isaías falando, os apelos, os argumentos começam. Ele está mostrando para nós aqui, versículo 6, traz aqui o primeiro argumento, Isaías. Mas tu desamparaste o teu povo, Ele diz a Deus: Mas tu desamparaste o teu povo, é porque, por isso que desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus e associam-se com seus filhos dos estrangeiros. Deus deixou a humanidade, não indivíduos que vêm a ele, mas ele abandonou-nos. Por quê? E nesses versículos, a partir do versículo 6, tem quatro motivos de as pessoas se encheram com todo tipo de coisas que são alternativas a Deus. Eles rejeitaram ele e se encheram com materialismo, as coisas do mundo. E a primeira que estudamos está no versículo 6: Mas tu desamparaste o teu povo, porque se encheram, quatro coisas que eles se encheram. A palavra no hebreu é como se fosse uma tolesa o que eles fizeram. Encheram-se dos costumes dos orientes, culturas pagãs, rejeitaram a Deus. Então Deus se rejeitou a eles. É o que nós fazemos. É, a poetria de Isaías, poesia, ela exemplifica o que nós somos: autodeterminação, morte da consciência, só alimentamos nosso orgulho, nossa ganância, viver para esse mundo, viver para nós. Não temos tempo para Deus, respeito por Deus, não agradecemos a Deus. É o que Isaías está falando aqui. Nos enchemos com coisas do mundo, alternativas a Deus completamente. Esse é o problema. É por isso que somos rejeitados. É por isso que estamos debaixo de julgamento. Sabe, antes de você começar a imaginar dos pecados que praticamos. Ontem eu fiz isso, diante de ontem eu fiz aquilo. Tudo que fazemos, a vida para nós, é rejeitar a Deus e alimentar nossas almas e nos maravilhar, encher-nos com alternativas do mundo. E essa complicada linguagem de Isaías está dizendo isso. Mas tu desamparaste o teu povo, Deus desampara a humanidade, porque eles se enchem com costumes do Oriente, coisas do mundo. E ele continua explicando aqui, no versículo 7. Talvez você pense, isso é negativo. Isso é contra mim. Talvez você pense. É completamente, profundamente crítico. Por que que você está pregando isso? Por que que você quer passar por um material que é hostil para os seres humanos, que é negativo, para nos fazer mal? Porque essa é a única maneira, a salvação, queridos amigos, a única maneira de encontrar o céu, é encontrar Deus, é encarar a verdade sobre nós mesmos, enxergar a verdade. E é por isso que Isaías faz isso aqui, versículo 7. E a sua terra está cheia de prata e ouro. Isso é óbvio para nós todos, coisas materiais. Vem em primeiro lugar. E não tem fim os seus tesouros, também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Em outras palavras, se eles querem segurança, eles conseguem se virar, eles não oram, eles dependem e confiam completamente no que eles podem providenciar para suas defesas. Eles não são pessoas de oração. Versículo 8: Também a sua terra está cheia de ídolos, coisas na terra que eles adoram. Eles adoram a obra de suas próprias mãos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Esse é o problema, é por isso que Deus está contra nós. Nós adoramos as coisas que nós fizemos, nós nos satisfazemos com o que nós fizemos, nós adoramos e louvamos outros seres humanos. Nós não adoramos, louvamos o Deus Todo-Poderoso. Ele está falando aqui, Isaías. Esse é o problema. Sim, temos outros problemas. Nós cometemos muitos tipos de pecados, mas a nossa atitude ainda é ainda pior, mais ofensiva a Deus. O problema da nossa rejeição, não podemos comunicar com Ele, ter Ele antes da conversão, é por isso. É porque tiramos Ele da nossa vida, ignoramos, substituímos por Deus, coisas que nós temos orgulho, prazer, tudo dessa terra. Bem, será que não existe nada no mundo que é permissível e podemos gostar e nos divertir? Sim, o problema é que essas coisas é tudo para nós e Deus não é nada. Nós rejeitamos Ele, insultamos Ele, mas olha para o versículo 9. E o povo se abate. E os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Isso é para os ídolos que foram mencionados. Por isso, diz Isaías, não, ele está inspirado para dizer isso, não é a sua ideia. Entra nas rochas e esconde-te o pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Mas aqui ainda no final do versículo 9, diz Isaías, portanto, não lhes perdoarás. Bem, aqui, essas pessoas, se ele quer dizer o abatido e os nobres, as pessoas de baixo nível, as pessoas mais nobres, todo mundo é o mesmo. Eles se humilham, eles se colocam nas mãos de ídolos do mundo e adoram a eles. Pessoas que ganham muito dinheiro. Quem ele está adorando? Coisas do mundo, fortuna, vã, poder, tudo que é do mundo, a pessoa mais ignorante da cidade, mais instituto, onde está sua mente? O conforto que ele poderia receber, que ele pudesse alcançar. Este é o problema com toda a humanidade, diz Isaías. Atitude, quem é nosso Deus? O que é o nosso Deus? Isso ofende a Deus de uma maneira grande. Então vem versículo 10. Se você acha que eu sou negativa, negativo, se eu for ao versículo 10, ainda mais negativo, entra nas rochas, esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Um dia, julgamento virá. Um dia, seremos julgados por autodeterminação, auto-admiração, matando nossas preocupações espirituais. Ele diz, entra nas rochas. Esse é o conselho de Isaías. Se esconda numa grande rocha, numa montanha, onde você se sinta seguro do terror do Senhor. Esconde-te no pó. Rejeição de Deus, independência dele. Não saberemos onde iremos. Não existirá esperança para nós. Versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. Não importa quanto duro será o nosso coração, quanto orgulhoso nós somos, seremos abatidos. E a sua altivez será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatida. E essa profecia poética continua contra todos os cedros do Líbano. O mais forte, as pessoas mais fortes, altas e sublimes. E até os altos sublimes e contra todos os carvalhos de baça, não importa o quanto seguros sejamos no nosso mundo, na nossa missão, não importa quão grande é o nosso orgulho, seremos humilhados. E contra todos, esses versículos, aqueles amigos, versículo 16. Isaías tem isso no versículo 16. Ele fala dos navios, contra todas as pinturas desejáveis sobre arte. E versículo 17, a arrogância do homem será humilhada e a sua altivez se abaterá. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Que dia é esse? A época da igreja, a era do evangelho. Quando eles morrerem, eles estarão em frente a Deus. Suas almas irão eternamente diante de Deus, e ele julgará-los, lidará com eles. Esse é o aviso de Isaías, nessa profecia tão grande, poética. Desespero. Se somos do mundo, se nunca viermos a Cristo, nosso desespero será tão grande. Versículo 19. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. E naquele dia, versículo 20, o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. A poesia quer dizer, virá uma época, se eu rejeitar a misericórdia de Deus, e eu nunca me arrepender dos meus pecados, e eu nunca dar minha vida a Ele e vir a Ele, existirá uma época onde será muito tarde. Eu estarei morrendo, talvez. É terrível morrer como um descrente. Terrível não ter esperança, não ter futuro, não ter salvação. Mas quando esse momento vier, todas as coisas que eu pensei na terra, que eram tão grandes, tão preciosas para mim, tão importantes, que eu vivi para essas coisas, eu me gabei todas essas coisas, naquela última hora, parecerá para mim como nada, não valerá nada. É como se meu estômago estivesse cheio. E eu perceberei naquela hora que eu acabei com a minha vida. Eu gastei tudo com nada. Eu desperdicei. Eu rejeitei, insultei a Deus. E o que que eu tenho agora? Coisas que não valem nada para mim. Coisas que são vazias. E eu será cheio desse desespero, desse medo, dessa tolerância, desse desastre. Que posição terrível de se encontrar. Isaías tenta mostrar isso para nós. Por quê? Para acordarmos, amigos. Ele está sendo gentil com a gente. Toda essa poesia negativa, essa pregação, ele está sendo gentil. Acorde, amigos. Vocês precisam do perdão de Deus. Você precisa da misericórdia de Cristo. Você não quer encarar o julgamento de Deus. Receba a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Agora, não ignore a majestade de Deus. Não viva a sua vida para adquirir coisas materiais, para se gabar, para encher suas ganâncias. Não, não, não viva por essas coisas e perca qualquer desejo por Deus. Não se torne uma pessoa espiritual completamente iliteral. Não mate, acabe com a sua consciência. Não, queridos amigos. Bem, temos que concluir. Você está sendo muito paciente comigo, mas está na hora de concluir. Olhe novamente para esse segundo versículo. E acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte da casa do Senhor. Queridos amigos, Deus tem uma casa para ti espiritualmente, mesmo aqui na terra. É chamada a Igreja de Jesus Cristo. Eu sei que existem falsas igrejas que abandonaram a Bíblia, mas também existem verdadeiras igrejas onde a sua alma pode ser alimentada, onde você pode ter comunhão com pessoas cristãs que amam Cristo e te ajudarão. Você pode ouvir a sua palavra, buscá-lo, encontrá-lo e servi-lo. Você não deve rejeitar o Deus vivo. Versículo 3. Irão muitos povos e dirão: vinde, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus. Ele nos ensinará os seus caminhos. Seus caminhos são caminhos de perdão gratuito. É o que precisamos. E caminharemos, andaremos nas suas veredas. Ganharemos um novo coração, uma nova natureza, uma nova vida, comunhão com Deus. E aprenderemos a palavra do Senhor. E versículo 4. E Ele julgará entre as nações. Eu sou o pecador que Cristo veio para salvar. Eu sou perdido. Eu necessito do perdão de Deus. Conversão a Ele. Ele julgará entre as nações. Que Ele faça. E versículo 5: vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Aqui, coração de Deus, aquele que deve te julgar se você rejeitá-lo e puni-lo eternamente, te dá perdão gratuito, nova vida e caminhar com Ele. E Ele pagou o preço. Cristo foi à cruz do Calvário e pagou a punição dos seus pecados, se você crer nele e vir a ele. Ah, o tom da voz de Deus: vinde, vinde e confie em Cristo e se arrependa de seus pecados e creia nele, e você será dele. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, Senhor, oramos. Ajude-nos, Senhor, essa noite. Ah, Senhor, avise, fale com nossas almas, mostre Cristo, o preço que Ele pagou pelo seu próprio. Senhor, nos leve para próximo de Ti, mesmo esse dia. Liberte-nos nas nossas tolezas. Liberte-nos, Senhor, de estarmos perdidos e do poder de pecado e do julgamento. Nos ajude, nos abençoe. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.